Bom dia a todos. Estão acordados? Estamos então nos aproximando do final, como o Haroldo disse no primeiro dia. O tema central, aquilo que a gente tem procurado repartir, é fruto daquilo que nós sentimos juntos aqui nesse local durante no final de mês de janeiro. O Ministério Impacto, né, o grupo de irmãos que se reúne periodicamente e tem buscado o Senhor, nós sentimos algo do Senhor para colocar como tema, né, desse encontro. E várias pessoas têm falado já desde o primeiro dia sobre esse assunto. Então, realmente tem sido uma palavra coletiva. Nem sempre a gente recebe dessa forma, às vezes cada um recebe uma palavra mais individual, mas essa palavra que tem permeado bastante o encontro desde o início, sobre o homem sair do trono, sobre nós devolvermos, nós até fizemos uma revista anos atrás, falando assim, para devolver a igreja ao seu dono. Então, essa palavra tem sido algo que nós sentimos juntos. E foi uma experiência muito, muito boa a gente se ver como Deus tem confirmado. Então, quando chega no último dia, como quase tudo que eu ia falar já foi falado, então a gente tem mais facilidade só de dar uma conclusão. Uma coisa que me despertou para o que eu quero repartir foi, só quero aproveitar e falar sobre esse informativo semanal, mas alguns acho que viram, acompanharam, têm visto alguma coisa das mensagens do judeu messiânico Asher. E ele tem um informativo, uma palavra, é um informativo, é uma mensagem semanal. Acho que quantas pessoas aqui já recebem essa? Bastante gente. Mas eu estou com essa folha aqui. Se você não recebe, então eu vou passar agora essa folha. Se você quiser colocar bem legível o seu e-mail, né? E-mail é um negócio que uma vírgula, uma letra faz diferença. Então, por favor, escreva. Seria interessante, sim, que quando cadastra para receber esse e-mail, vai o nome da pessoa. Então, coloque o seu nome e o seu e-mail, porque aí você recebe na sua caixa postal, sim, uma mensagem do. Não lembro exatamente como é, uma mensagem do Revive Israel para o Ângelo, para Eugênio, então vai o seu nome. Mas essa mensagem semanal tem sido assim uma bênção. Nós estamos falando esses dias sobre unidade, e uma das unidades, uma das partes da unidade que Deus quer fazer, que é uma coisa muito grande e muito forte para os últimos tempos, é a união da igreja dos gentios com os judeus. Então, a gente tem sentido assim um elo muito grande com esse irmão Asher, mas tem muitos outros também. Mas é algo que Deus está fazendo. Esse irmão está em Jerusalém. Nós tivemos oportunidade de estar com ele e com o grupo que está lá todos os dias, de segunda a sexta, ministrando ao Senhor, buscando receber uma palavra de Deus. E eles estão fazendo outras coisas também, testemunhando Jesus para os judeus ortodoxos e quem está lá, e a palavra que ele tem recebido e que ele transmite toda semana, assim, é uma coisa muito, assim, Deus deu para ele uma estratégia para o nosso tempo, que ninguém tem muito tempo para ficar lendo coisas compridas toda semana, e eu sei que tem, às vezes eu pergunto às pessoas que recebem esse informativo, você leu dessa semana? Não, não li. A gente tem realmente o costume, às vezes, de ter muita coisa na caixa postal e não ler. Mas eu queria incentivar quem já está recebendo, por favor, leia, porque é sempre uma palavra quente, uma palavra do Senhor. A gente tem sentido, ele resume, às vezes, em três, quatro parágrafos, uma palavra que faz você ficar pensando, e a gente tem sentido assim, muita identificação. O que eu quero repartir hoje foi uma coisa que me despertou através de um desses informativos. Então, não sei se alguém quiser ir passando para o pessoal. Quem não recebe ainda, por favor, vai colocando. A gente vai cadastrar seu nome lá e assim, procure realmente acompanhar, porque ele dá notícias, motivos de oração e sempre uma palavra de assim atual, uma palavra que Deus está falando, uma semente para você orar e desenvolver. Então, a palavra que eu li algumas semanas atrás foi uma em que não foi nem o Asher que escreveu essa mensagem. Ele uniu dois textos, e é bem interessante fazer isso. Ele uniu dois textos que falam sobre Salomão, filho de Davi, quando ele assumiu o trono. Em um texto, em segundo rei, em primeiro reis, fala em primeiro reis 2, 12, diz que Salomão sentou no trono de Davi. Seu reino foi estabelecido. Ele se sentou no trono de Davi. Mas em 1 Crônicas 29, 23, fala que ele se sentou no trono do Senhor. Eu queria até que vocês abrissem lá para ver. 1 Crônicas 29, 23. Assim Salomão se assentou como rei no trono do Senhor. Em lugar de seu pai Davi, prosperou, todo Israel lhe obedeceu. Então, ele fez um comentário sobre isso, mas assim, o que me despertou foi assim ficar pensando, assim, ele realmente salientou esse fato de que o trono de Davi, o trono lá em Jerusalém, o trono de Israel, era de fato, né, era o trono de Davi. Davi que começou o reinado em Jerusalém, já tinha tido Saul antes dele, mas em Jerusalém foi Davi que começou essa linhagem. E então era o trono de Davi, 1 Reis 2:12, era o trono de Davi, mas era também o trono do Senhor. E toda essa questão que nós estamos falando sobre a igreja, governo, autoridade, como é que Deus quer estabelecer seu reino, e eu fiquei assim, aquilo ficou na minha mente, né, no meu coração, vários dias depois, pensando sobre isso, e depois nós comentamos aqui na nossa reunião juntos sobre a implicação disso, porque o trono não é nosso, o trono não é do homem, o trono é do Senhor. E isso, assim, na verdade, o que eu queria falar era isso, né? Posso até sentar já, assim, tudo que vocês já ouviram esses dias, né? No primeiro dia foi falado assim, o Papa renunciou e quem dera que todos nós pudéssemos renunciar, não foi isso que foi falado no primeiro dia? Quem dera que todos pudessem entregar o trono, sair do trono, né? Aquela apostila, Haroldo fez menção, né, que meu pai fez anos atrás, visão profética, ele fala sobre todos os tipos de igreja que existem, igreja que é ligada ao Estado, igreja que é independente, igreja congregacional, igreja nas casas, igreja. Ele vai falando sobre vários tipos de igreja e ele fala assim, qual delas está certa? Qual dessas igrejas que está certa? Nenhuma. Por quê? Porque em todas elas o homem está no trono. Até naquelas naqueles grupinhos na casa, né? Vocês devem conhecer, mas a gente conhece, já passamos por isso também, mas a gente conhece até hoje grupinhos pequenos que saíram de Babilônia, que não fazem parte da instituição, né? Eu tenho um irmão que mora na minha região. E a gente fazia assim, sempre fazia parte das reuniões de homens, de reuniões que a gente fazia de grupos e tal. E era uma coisa interessante que quando ele começava a falar, a gente já sabia o que ele ia falar. Porque ele podia estar falando sobre qualquer assunto, no fim ele fala assim, mas né, o sistema do homem, o pastor, não sei o quê, ele era assim, ele não conseguia falar sem criticar as denominações, sem criticar o sistema atual, e para ele assim não tinha jeito de servir a Deus a não ser fora disso. Mas ele não conseguia, eu falei várias vezes, sempre falava assim, mas fora do sistema, fora das denominações, nos grupinhos, aonde for, também tem o mesmo problema. O homem vai ocupar o trono do mesmo jeito. Então, o problema não é ficar criticando, o problema é como nós vamos viver a igreja sem a gente. Né? As igrejas evangélicas não têm papa, não tem um papa. Né? Nós temos muitos papas, e quanto mais a igreja divide, quanto mais papas nós estamos multiplicando. Então nós estamos cheios de pequenos papas, pequenos, assim, todo mundo querendo ocupar o trono. Então eu queria só reforçar essa ideia um pouquinho mais, e queria falar assim, antes, assim, em primeiro lugar, sobre essa questão do trono de Davi, porque é uma coisa muito interessante. É o trono de Davi, Deus chamou do trono de Davi, mas era o trono do Senhor. E eu queria, assim, passar a ideia, porque a dificuldade nossa é o seguinte: se Deus deixasse bem claro que o trono é do Senhor, a ideia que eu queria passar para vocês é o seguinte: a Bíblia chama trono de Davi, não é só em 1 Reis 2:12. Você vai encontrar essa expressão na Bíblia toda. Até no Novo Testamento você acha trono de Davi. Então, não foi uma expressão errada. Não foi assim, é trono de Davi, mas na verdade não é de Davi, é só do Senhor. É um erro pensar que é trono de Davi. Não, é trono de Davi sim. E a Bíblia confirma isso. E vocês sabem que Davi se tornou um tema em toda a Bíblia. Assim, depois de Davi, durante a história, compara todos os reis de Davi, de Judá, a Davi. Todos os reis. Ou eles seguiam no caminho de Davi, ou não seguiam. E os profetas, muito tempo depois de Davi, ficavam falando: mas eu vou restaurar o trono de Davi. Né? Então, é o trono de Davi, mas é também o trono do Senhor. Então, se fosse para nós, assim, seria muito mais fácil, por um lado, se não fosse trono de Davi, se fosse só do Senhor. O homem não pode sentar no trono de Davi, não é para ficar lá, e vamos deixar vazio e vamos deixar esse lugar só para Deus. Mas a palavra de Deus nos mostra, desde o início da Bíblia, que Deus quer. Ele nos convida. Deus, não sei o que que deu na cabeça de Deus, que Ele quer a gente no trono. Ele quer a gente no trono. Então, quando a gente fala, nós temos que sair do trono, a gente precisa entender esse paradoxo. Deus quer a gente no trono. O sonho de Deus é a gente ficar no trono junto com Ele. Mas Ele tem ciúme do trono. E se a gente entrar no sentar no trono do jeito errado, ele vai pesar a mão. Tem coisas pesadíssimas na Bíblia que falam sobre como Deus vai tratar e como Deus realmente tratou as pessoas que se assentaram no trono de Davi da maneira errada. Então, Deus quer a gente no trono ou não quer? Como é que é esse negócio? Então, eu queria que vocês rapidamente olhassem, não vou parar nesse texto tão maravilhoso, mas segundo Samuel 7, quando Deus faz aliança com Davi, eu queria que vocês vissem esse paralelo entre o trono de Davi e o trono de Deus, entre o reino de Davi e o reino de Deus. Segundo Samuel 7, quando Davi tinha falado que ia fazer uma casa para Deus, e o profeta, em primeira instância, falou que podia ir em frente, mas depois Deus mandou o profeta Natã levar uma palavra para Davi. Então, lá na frente, assim, só queria que vocês vissem esse paralelo quando ele fala: você não vai fazer a casa. Ele manda o profeta falar assim: você não vai fazer a casa. O profeta teve que voltar atrás, porque ele falou: puxa, que coisa boa, não preciso nem orar sobre isso, Natan falou, né? precisa nem orar sobre isso, eu não preciso buscar uma revelação. Você está querendo fazer uma casa para Deus? Vá em frente, isso é maravilhoso. Aí Deus falou com Natan, falou assim, não é bem assim. E fez Natan voltar e fez todo um discurso para Davi, falando sobre várias coisas. Mas no versículo 12, segundo Samuel 7, 12, ele fala, quando os teus dias se completarem, descansares com teus pais, providenciarei um sucessor da tua descendência que procederá de ti e estabelecerei o reino dele. Então, o que eu queria que vocês vissem aqui é só um paralelo, como é que Deus fala com Davi. Nós vamos ver aqui, se você quiser até pegar, assim, segurar esse texto e abrir em 1 Crônicas 17, porque eu quero que vocês vejam o paralelo. 1 Crônicas 17 é quase palavra por palavra o que está aqui em 2 Samuel 7. É quase idêntico, mas tem algumas coisinhas que mudam. E são coisas interessantes que mostram também esse paralelo entre o reino de Deus, ou o trono de Deus e o trono de Davi. Então aqui ele fala, versículo 12, eu vou estabelecer o reino dele. De quem? Do descendente de Davi, do filho de Davi. Versículo 13, ele edificará uma casa ao meu nome e para sempre estabelecerei o trono do seu reino. Então só observe assim, é o reino, versículo 12, é o reino dele, do sucessor. Ele vai edificar uma casa ao meu nome e para sempre estabelecerei o trono do seu reino. Eu serei seu pai, ele será meu filho. Versículo 16, mas a tua casa, isso é Deus falando com Davi. Então, se quiser até sublinhar, a tua casa, de quem? Davi. A tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Então, o versículo 16 é, tua casa, Davi, tua casa, teu reino, teu trono. Tudo de Davi. 1 Crônicas 17, veja qual diferença você consegue encontrar. Versículo 12 é a mesma coisa que está em Samuel. Ele edificará uma casa para mim e estabelecerei o seu trono para sempre. Então, a mesma coisa que está em Samuel. Só que no versículo 14 ele diz o seguinte, mas eu o confirmarei aonde? Na minha casa e no meu reino para sempre. E o seu trono será estabelecido para sempre. Então, é nessa hora que Deus está. Eu tenho falado várias vezes, assim, só lembrando assim, a história do Antigo Testamento, que na cronologia que nós temos, desde Gênesis até Malaquias, ou até a vinda de Jesus, seriam 4.000 anos. Né? Nesses 4.000 anos do Velho Testamento, de todo esse tempo, desde Adão, do pecado, até a vinda do Salvador Jesus, 4.000 anos, tem um período de 1.000 anos, um período de 1.000 anos que começa com Abraão e vai até Davi e Salomão, 1.000 anos. Então, desse período todo de 4.000 anos, nós temos um dos períodos que é de Abraão, começa em Abraão e termina em Davi e Salomão. Esse período é o período em que Deus mostrou, através da nação de Israel, o seu plano, começando com um indivíduo, Abraão, e chegando no auge, no ponto final, na simbologia, no que ele queria mostrar, fazendo esse modelo do reino de Deus. Esse ponto aqui, em que ele fala com Davi, nessa aliança, e depois naquele ponto em que Salomão se assenta no trono de Davi, como figura de Jesus, isso é o auge da história. Nesses 1.000 anos, Deus mostrou numa pequena representação, 1.000 anos não é tão pouco para nós, né? Mas é uma pequena, numa pequena abrangência, ele mostra toda a história, todo o plano dele. começando com Abraão, o que a gente precisa ver quando você está estudando a história do Velho Testamento, você precisa ver em Davi e em Salomão o cumprimento daquilo que Deus sonhou, o cumprimento daquilo que Deus queria. Então, Deus quer formar, Deus quer estabelecer o seu trono na terra. Davi foi o homem que Deus fez o trono na terra através dele. Eu preciso enfatizar isso, porque o verdadeiro Davi, que vai se assentar no trono para sempre, é Jesus. O verdadeiro descendente que ele estava falando aqui, você lê o que ele falou com Davi, claro que não podia ser Salomão, não podia. O que ele estava falando aqui era muito além de Salomão. Quando ele falou assim, vai, eu vou estabelecer seu trono para sempre, o trono de Salomão, o trono de Davi em Jerusalém não durou para sempre. Então, ou ele quebrou a promessa, ou ele estava falando de uma outra coisa. E essa outra coisa é o trono eterno. Mas esse trono eterno tem um nome. Esse trono é trono do Senhor, mas esse trono chama-se trono de Davi. Deus fez, através de Davi, ele estabeleceu o seu trono. E aí é todo um estudo sobre como que Davi agiu em relação ao trono. Então, para a gente entender, Deus quer que a gente fique no trono, mas de que jeito? Estude a vida de Davi. Veja como Davi perdeu o trono com Absalão. Veja qual foi a atitude dele para entender como que Deus podia chamar daí para frente em toda a Bíblia é o trono de Davi, é o trono do Senhor, mas ele não tira Davi do nome. O nome realmente é dele. Então aqui, nessa aliança, você já vê esse paralelo, é o trono de Davi, mas é verdadeiramente o trono do Senhor. É um outro texto que fala sobre o reino, em 1 Crônicas 28, versículo 5. Davi falando de todos os meus filhos. 28, 5. De todos os meus filhos, e o Senhor me deu muitos filhos, ele escolheu meu filho Salomão para se assentar aonde? Davi entendia o que estava envolvido. Ele entendia que não se tratava só de uma descendência dele, de uma propriedade dele. Ele escolheu meu filho, Salomão, para se assentar no trono do reino do Senhor. No trono do reino do Senhor. Então, esse assunto é um assunto misterioso, tem várias coisas, assim, só vou tocar assim, bem por alto, mas o que eu queria passar é que Deus não quer um povo, por exemplo, chegando já no nosso tempo, Deus quer que o homem saia do trono, Deus quer que a igreja seja devolvida para ele. Deus não quer anarquia. Deus não quer uma coisa sem autoridade, sem liderança. Deus não vai, por enquanto, descer para ocupar o trono entre nós visivelmente. Ele vai governar através de pessoas, como ele fez com Davi. Mas o trono é do Senhor. E se a gente não entender isso, nós tratamos isso de uma forma errada. Então, só mencionando, não vamos ler lá, mas vocês lembram que essa questão de ter um rei em Israel foi um assunto que gerou contenda, até hoje a gente lê assim, Deus, se você olha isso que acabamos de ver, Deus queria um homem segundo o seu coração, Deus fez essa promessa para Davi, então Deus tinha um plano de ter um rei em Israel. Sim ou não? Deus tinha um plano de ter um rei em Israel. Mas vocês lembram quando o povo de Israel pediu um rei? Em 1 Samuel 8, vocês lembram como foi? Né? Samuel, o profeta de Deus, ficou super bravo. Ah, mas Samuel por quê? Ele Ele se sentiu atingido. Ele era um profeta de Deus, mas ele se sentiu atingido, não foi? Né? Porque ele falou para Deus e falou assim: ah. E Deus falou assim: não, não. Não fique sentido, não. Eles não estão rejeitando você. Saia, saia do. Né? Assim, no problema não é você. Mas o que que Deus falou? Deus também não gostou. Samuel não gostou, mas Deus também não gostou. Isso a gente faz, a gente fica. Né? A gente fica assim, mas como é que é? Deus queria ou não queria? Jacó profetizou, não é? Em Gênesis 49, que o cetro real ia sair de Judá. Então tinha já um plano de ter um rei em Israel. Mas Deus ficou sentido, Deus ficou triste com o pedido de ter um rei. Porque o que ele falou com Samuel? Eles não estão rejeitando você, eles estão me rejeitando. Então, outra vez, tem que ter um trono, mas de quem é o trono? Por que que Deus ficou triste? Não porque não deveria ter um trono. Ele ficou triste porque ele sabia que eles queriam um trono humano. Eles iam colocar o homem no trono e não seria do jeito que Deus queria. Então, Deus tinha propósito, Deus quer estabelecer o reino dele na terra. Eu só vou citando alguns textos, porque não vai dar para ler todos, mas Jeremias 3,17 fala que Jerusalém, na restauração, Jeremias profetizando que Jerusalém vai ser chamado o trono do Senhor. Isso é um entre muitos, né? Tem muitos textos que falam: o Senhor vai reinar em Sião, o Senhor vem, o plano de Deus, que você vê vez após vez confirmado, é que Deus tem um plano de estabelecer o seu reino na terra, e isso aí a gente recebe bastante através dos irmãos messiânicos, né? Asher fala bastante sobre isso, que Jesus vai voltar, ele vai voltar para Jerusalém, ele vai ocupar, ele até fala assim que o primeiro-ministro hoje, né, ele já é assim, tipo uma, ele já está no lugar que Jesus vai ocupar depois, né? A gente fica assim, poxa, não tem nada a ver com Israel. Não, ele é tão ligado nisso, assim, que o primeiro-ministro de Israel hoje, a gente tem que se preocupar com quem vai ocupar esse lugar, porque daqui uns tempos, não vai demorar muito, Jesus vai ocupar esse lugar. Então ele fala muito forte que Jesus vai voltar, vai reinar em Jerusalém, o trono de Davi vai ser restaurado. Então, Deus tem esse plano, mas Deus ficou chateado com a nação de Israel, porque eles queriam fazer da maneira errada, e tanto foi que o primeiro rei foi um rei que não representou o governo de Deus, ok? Não representou o governo de Deus. Então, tem que ter um trono. Deus compartilha o seu governo com os homens. Ele nos chama para isso, nós somos chamados para fazer parte do reino de Deus, e o reino de Deus. Eu tinha muita ideia, assim, quando falava de reino de Deus, eu pensava muito que o reino de Deus era isso aqui: Jesus no trono aqui, e a igreja aqui embaixo. Então, ele é o rei absoluto, ele é o governo absoluto, e o reino de Deus é Jesus reinando sobre nós. E a gente, isso, lógico, tem uma grande verdade nisso, mas a visão que tem quando fala do reino de Deus, como é que a Bíblia chama isso no Novo Testamento? Jesus falava sobre o reino de Deus, mas em 1 Pedro, em Apocalipse, como é que a Bíblia chama o reino de Deus? Reino de quê? Sacerdotes. E a visão que a Bíblia dá do reino de sacerdotes não é isso aqui. Ele quer estabelecer, como é que Jesus vai fazer? Quando ele voltar para Jerusalém, como é que ele vai fazer? Ele vai começar a conquistar a gente depois que ele volta? Ele vai começar a nos trazer de volta, assim, aí ele vai reinar sobre nós e vai matar todos os outros? Não. Ele vai reinar com sua igreja, com seu povo, com Israel, com a igreja junto. Então, a visão, o modelo do reino de Deus é Jesus compartilhando o seu reino com a sua noiva. E isso aqui é toda a terra e todo o universo aqui embaixo. O reino de Deus é Jesus reinando com a igreja, com o seu povo, com sua noiva, sobre toda a terra e todo o universo, e fazendo todas as coisas no céu, na terra e embaixo da terra convergir nele. Amém? Então a gente precisa entender isso. Eu tenho sempre falado assim, se você é daqueles que acha que Jesus quer uma pessoa bem modesta, bem humilde, Jesus, eu não quero trono, não quero coroa, não quero galardão, só quero estar contigo, eu posso ser qualquer coisa. Nem sim, você pode ser qualquer coisa, você pode ser a pessoa que vai varrer o chão, não tem problema. Mas ele não está procurando pessoas que queiram dizer, Jesus, eu não quero nada, não é esse tipo de coração. Leia na Bíblia quantas vezes que Deus valorizava a pessoa que ia atrás, que tinha anseio no coração, que dizia, eu quero sim, eu quero chegar lá. Então, ele não quer um povo passivo, ele não quer um povo que não quer saber de nada. Se você não quiser saber de nada, talvez você fique de fora do reino milenar, talvez você entre depois, a hora que tudo estiver pronto, você já, né, assim, vai ficar sem nada, né? Não, não é isso que Deus está querendo. O que nós devemos mais almejar, assim, eu quero um trono, né? Eu fico lendo aquelas histórias, assim, dos dois discípulos que queriam o trono de um lado, de Jesus, e do outro, né? E eu fico pensando, gente, se tinha algum momento que Jesus esperava o momento certo, né? Ele não falava as coisas em qualquer... Assim, ele esperava o momento para falar. Ele não chegou já falando, eu sou o Messias. Ele esperou chegar a revelação. Mas se tinha algum momento em que Jesus podia ter falado assim, meus queridos discípulos, essa coisa de trono, de reino na terra, isso aí acabou, agora tudo é espiritual. Não tem mais trono. Eu não tenho um trono do meu lado direito e do meu lado esquerdo. Foi isso que Jesus explicou para eles? Mas era a hora exata. Por que Jesus perdeu essa chance? Por que ele não aproveitou o momento e falou assim, não tem trono? O que ele falou? Tem trono, só que não é meu para dar. E tem outra coisa. Se quiser chegar no trono, o que tem que fazer? Tomar o cálice, né? O mesmo cálice, o batismo de fogo, o batismo de morte. Ele falou assim, vocês podem, né? O que ele falou assim? Ah, Jesus, nós queremos o trono de um lado e do outro, né? Nós somos dois irmãos, a gente já fecha, né? Assim, já não, né? Não precisa nem escolher outra pessoa, nós somos dois, né? Então a gente já resolve, um lado e outro, né? Aí Jesus falou assim, tudo bem, vocês podem beber o cálice? Vocês podem beber o cálice? Eles não sabiam do que era, então eles falaram assim, podemos, podemos. Aí ele confirmou, vocês vão beber o cálice. Vocês vão beber o cálice. Mas tem uma coisa, eu não posso dar o trono do lado direito e esquerdo, porque é o pai que vai dar. Mas ele falou em outra ocasião que vai ter 12 tronos. Então eles vão ter tronos, amém? Eles vão ter tronos. E ele chamou a gente, em Apocalipse 3, né, que ele fala assim, quem vencer vai sentar comigo no meu trono, assim como eu venci e sentei no trono do meu pai. Então esse é o chamado, não é para falar, Senhor, tudo bem, eu não quero trono, não quero mandar, nem aqui eu não gosto de mandar em ninguém, me deixa no último lugar, do último, dos últimos. Ele não quer isso. Ele quer alguém que fala assim, eu quero mais perto. Eles tinham atitude errada, eles estavam pedindo de uma forma carnal, mas eles queriam estar perto de Jesus, do lado direito, do lado esquerdo. Ele falou, ótimo, beba o cálice que vocês vão ficar pertinho de mim. Entendeu? Esse é o espírito, nós temos que chegar mais perto, nós temos que desejar isso. Lucas capítulo 1, só para vocês verem como esse trono continua no plano de Deus. O anjo falando com Maria. Versículo 30, Lucas 1, 30. Então o anjo lhe disse: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Ficarás grávida e darás à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus. Ele será grande, se chamará Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de quem? Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a descendência de Jacó. Isaías 9, aquela profecia de, né, é o trono de Davi, do seu reino, do aumento do seu reino não terá fim. Vocês já pararam para pensar nisso? Que o reino, o trono que Jesus vai ocupar, o trono de Davi, diz que não vai ter fim. Fim do quê? Não é só fim de tempo. É fim de domínio. Eu não sei como é que vai ser. Jesus não, a palavra não nos mostrou, não abriu muita cortina para saber como é que vai ser depois, mas não vai ter fim. Não vai chegar uma hora assim, não tem mais nada para conquistar. O trono que ele está chamando a gente para participar é um trono que vai aumentando, aumentando o domínio e não tem fim. Aí você pode pensar no que você quiser. Outros planetas, outras civilizações, outros universos, eu não sei o que isso é. Ele fala, não tem fim. E se Deus é grande, é dinâmico, ele nunca vai chegar, nem depois de 1 milhão de anos, 1 bilhão de anos na eternidade, ele nunca vai chegar assim, tá bom, gente, chega. Agora vamos só desfrutar. Deus é imenso, infinito, e ele vai sempre aumentando, e ele chamou a gente para fazer parte disso. É mais uma confirmação, só para ver como essa casa de Davi, essa aliança com Davi, é um momento cósmico, é um momento, aquele segundo Samuel 7, aquela aliança com Davi, foi um acontecimento tremendo. Deus falou assim: Eu achei Davi. Eu achei Davi. E ele falou assim: Davi, é isso, eu vou fazer uma casa para você. E essa casa não vai ter fim, essa casa vai ser eterna. E no último capítulo da Bíblia, Apocalipse 22, ele fala no versículo 16: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testemunhar essas coisas em favor das igrejas. Eu sou a raiz, então ele veio antes de Davi. Eu sou a raiz e a geração, o broto, o renovo que brotou da casa de Davi. Eu sou a raiz e a geração de Davi. Esse é o Jesus que vai reinar eternamente conosco. Então, isso que ele está falando, o trono de Davi é o trono de Deus, mas ele tem um nome até a eternidade. Esse trono continua chamando o trono de Davi, porque Jesus não vai sentar num trono que ele preparou lá. Ele preparou, veio na mente dele, ele que é a raiz de Davi. Então, antes de Davi, ele já estava fazendo, levando, encaminhando as coisas, mas foi Davi que achou Jerusalém, foi Davi que teve no coração para dizer: Deus, eu quero fazer uma casa para o Senhor. Foi Davi que descobriu, foi Davi que alcançou o coração de Deus, e Deus falou assim: É isso que eu quero, é o lugar do meu repouso. E tem tantos versículos, Salmos 132, né, Salmo 89, assim, Deus sempre falando assim: é Davi, eu fiz uma aliança, eu jurei, pode acontecer o que acontecer com os seus descendentes, mas vai acontecer, porque aquele trono, aquele coração de Davi, vai ser plenamente realizado em Jesus, mas ele continua, ele foi embora, e tem todos aqueles textos do Novo Testamento que fala assim: ele está sentado à destra de Deus esperando o quê? O que ele está esperando? Que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Então ele ainda está esperando esse trono de Davi, esse trono está preparado, ele está esperando. Tem alguma coisa que não está pronta ainda, tem alguma coisa que não aconteceu, e isso tem a ver com o assunto que nós estamos falando: como que Deus queria, como que Deus quer que nós compartilhemos do trono. Nós não vamos saber sentar nesse trono se algo não acontecer na nossa vida agora. Se você ficar sentado pensando, não quero saber de nada, Deus vai fazer, Deus prometeu, Ele que vai fazer. Se você tem essa atitude, se você está aqui para ser um espectador, não aqui, mas eu falo assim, você tá no plano de Deus, você está assim, Deus falou, eu quero ver acontecer. Isso não é o que Deus está chamando, Ele está chamando a gente para fazer parte. E nós precisamos entender, então, como que isso vai acontecer. Então, agora, chegando no Novo Testamento, onde está o trono de Davi? Eu mostrei, assim, que Jesus veio para cumprir, até o final ele fala sobre Davi, mas onde agora, na igreja, onde nessa nova etapa do plano de Deus que Jesus inaugurou, aonde ficou o trono de Davi? Aonde nós encontramos algo semelhante? Como nós podemos praticar isso? Aonde está o trono de Davi entre nós hoje? E aí que entra esse fato que está sendo bem enfatizado durante todos esses dias. Não existe em todo o Novo Testamento uma posição que corresponda ao trono de Davi no sentido de ser uma pessoa. Não tem mais uma pessoa. E agora só, antes de enfatizar esse ponto, quero voltar para o filho de Davi na história. Quem era o filho de Davi? Salomão. Salomão é outra figura interessante, né? Assim como essa história de Deus queria um rei ou não queria um rei, você estudar a vida de Salomão, se você pretende enfatizar um aspecto, você vai estudar só uma parte da vida de Salomão. Ou se você quiser estudar outro aspecto, enfatizar outro ponto, porque Salomão, ele é um esquizofrênico, ele é duas pessoas. Assim, não é possível que a mesma figura, a gente fala assim, Salomão é a figura do reino milenar. Salomão é Jesus sentado no trono em Jerusalém com o governo de paz. E tem muitas e muitas coisas naquele cumprimento dele que é Jesus. Um reinado de paz, não tem mais guerra. O homem mais sábio na face da terra. Riquezas como ninguém jamais teve. Um homem que amava Deus. Um homem que Deus amava, que adotou como seu filho, não foi isso? Uma das raríssimas ocasiões, eu me lembro de Elias que perguntou para Eliseu, o que que você quer? Pode pedir qualquer coisa. E o outro foi Salomão. Eu não sei se teve algum outro caso que Deus tivesse coragem de falar assim, pode pedir o que você quiser. Então, o que que você quer? E Salomão fez um pedido sábio. Antes de receber sabedoria, ele fez um pedido sábio. Ele pediu um coração e falou assim: Deus, eu vou me assentar, já estou assentado num trono, mas eu não sei como fazer. Eu não sei como agir. Eu sou uma criança, e ele era mesmo, né? Ele era muito jovem, né, quando ele assumiu o trono. Eu sou uma criança. Eu não sei como agir. Eu queria que a gente sentisse assim, quando eu vi esse paralelo que veio no informativo assim do Asher, quando ele falou assim, o trono de Davi, mas o outro texto fala o trono do Senhor. Assim, isso me encheu de tanto temor. Como eu falei, assim, não é que a gente não deva fazer parte de alguma coisa. No Novo Testamento não tem essa figura. Você achou alguma figura? O Romildo perguntou ontem, né, se a gente conhecia algum pastor no Novo Testamento. Você encontra em algum lugar no Novo Testamento o representante de Cristo? Ou cabeça da igreja singular? Tem algum lugar, numa igreja local, em qualquer lugar, tem alguma coisa que nos faça pensar: esse é na terra, esse é o novo rei Davi? Não, o rei Davi e o trono de Davi como singular já tem a pessoa para ocupar esse lugar, é Jesus. Não tem, no Novo Testamento não existe a figura singular. E a nossa, assim, o que nós sentimos juntos naquele dia aqui em Sorocaba foi que Deus está colocando um desafio para nós. Porque na história de Israel, o povo pediu um rei e Deus falou assim: eles estão me rejeitando. Mas ele começou a buscar e ele falou, Samuel falou com Saul, lembra? Quando ele pecou, Samuel foi para Saul e falou assim: você foi rejeitado. E Deus está procurando alguém. Deus está procurando. Bom, Deus já achou, amém? Deus já achou. Só que ele ainda está procurando alguém para compartilhar. Agora ele não precisa mais achar alguém para ocupar o trono de Davi. Mas Salomão, ele é, o que eu queria só deixar com vocês é o seguinte: eu fiquei pensando, que eu tenho estudado a Bíblia sistematicamente, né, com um grupo lá em Americana. Então, quando a gente estava estudando Salomão, eu fiquei muito tempo pensando: gente, mas como que o mesmo homem pôde ser uma figura de Jesus? Fiquei olhando assim, quantas coisas mostram na figura de Jesus. Mas ele mesmo não foi na segunda geração, na terceira que começou. Quando foi que o reino foi dividido? Quando é que Deus perdeu novamente o trono em Israel? Com Salomão. Ele perdeu com ele. E eu queria até ler esse texto aqui. 1 Reis 20. Não, desculpe, é 1 Reis 10. Versículo 18. 1 Reis 10, versículo 18. O rei Salomão fez ainda um grande trono de marfim e o revestiu de ouro puríssimo. Seria bom se. Vocês vão ter que fazer a figura mental, né? Se tivesse alguém para desenhar, para pintar esse trono, seria bem, bem interessante, né? Eu queria que vocês tentassem visualizar, porque eu queria fazer um ponto aqui, né? Uma aplicação. Então ele fez um trono de marfim revestido de ouro. Se vai revestir de ouro, podia ter sido de madeira, de qualquer coisa, né? Mas ele já pôs assim, por dentro, mesmo não vendo, era de um produto caríssimo. Marfim revestido de ouro. O trono tinha 6 degraus. Imagina aqui, ó. Qual altura que dá. Mesmo que o degrau não seja muito alto, mas qual altura que dá para você subir num trono com 6 degraus? Seu encosto era redondo no alto. Dos dois lados havia braços junto ao assento e dois leões em pé. Nos 6 degraus havia 12 leões. Um em cada extremidade de cada degrau. Nunca se havia feito nada igual em reino algum. Agora, o que vocês acham? Isso foi bom ou foi ruim ele ter feito isso? Quem que é Salomão? Salomão é uma figura de Jesus. Se esse trono é Jesus, ótimo, não é? Esse trono é um trono fantástico. Mas eu queria que vocês fizessem um pequeno exercício mental agora. Vamos, cada um, imagine você subindo nesse trono. Você que não é ninguém, você que acha que não é, não vale nada, que não quer ser nada no reino de Deus. Mas imagine agora você está aqui, todo mundo aqui, esse grupinho, pode ser poucas pessoas mesmo, mas suba no trono aqui agora, na sua imaginação. E pense no que você vai sentir quando você chega lá em cima. Gente, você está lá em cima, você está numa altura, e você que não é ninguém, você está protegido com 12 leões nos degraus e mais dois grandes do seu lado. Gente, você é o cara. E como que você sobe nesse trono e não sente isso? E por que que Deus permitiu que o próprio Salomão caísse no reino dele, na vida dele, esse homem que pediu um coração sábio, um coração que ouve, por que esse homem caiu? Eu tenho uma teoria. Eu tenho uma teoria, não sei se é, mas a minha teoria é a seguinte: ninguém suporta o peso dessa glória. Ninguém. Ele foi uma figura de Jesus, ele fez várias coisas que apontam para Jesus, mas ele, como homem, mesmo recebendo sabedoria, você lê os escritos de Salomão, ele sabia tudo. Ele sabia o que corrompe o coração do homem, ele sabia o que não podia fazer, ele sabia de todas as coisas e mesmo assim ele caiu. Não podemos suportar. Então agora eu só quero que você faça uma pequena aplicação. Todo e qualquer posição de autoridade em que você fica sozinho, você está nesse trono. Ele pode ser um pouquinho menor, mas é o trono. E se você fica nesse trono sozinho, você não suporta. Agora leia comigo em Zacarias 6. Versículo 12, Zacarias 6, 12. E diz-lhe: assim diz o Senhor dos Exércitos: aqui está o homem. Ele estava falando sobre Josué, mas era uma figura também. Porque aqui está o homem cujo nome é Renovo. Isso aqui ele está fazendo um tipo de um jogo de palavras, um trocadilho. Porque ele fala assim: aqui está o homem cujo nome é broto. Para dar certo em português, usa a palavra broto. Porque aqui está o homem cujo nome é broto. Por que broto? Porque ele está brotando da casa de Davi. Esse aqui é depois do cativeiro, do exílio. O trono está desocupado. O tronco de Davi foi cortado. Mas vai brotar. Vai brotar. Então, aqui é o homem cujo nome é broto e ele brotará do seu lugar. Então, ele está usando o nome para ele e o verbo a mesma palavra, né? Ele é o broto que brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor. E ele, tem várias traduções, inclusive eu estou usando o século XXI, mas aqui ele perdeu bastante, né? Essa tradução perdeu bastante o sentido. Versículo 13: ele mesmo edificará o templo do Senhor e suportará o peso da glória. É o único que é capaz de suportar o peso da glória sozinho. E ele não só vai, ele vai se assentar no trono como rei e sacerdote, que era proibido por Deus que as pessoas acumulassem essas duas funções, porque ele fala assim: ele se assentará, ele será sacerdote no seu trono, e haverá paz perfeita entre os dois, entre sacerdócio e o trono. Então, só queria que vocês vissem aqui que o único que vai suportar o peso, o único que é capaz de suportar o peso é Jesus. É o único que pode se assentar no trono. Então, no Novo Testamento, a conclusão é a seguinte: no Novo Testamento, não existe essa figura individual. Talvez alguém fale assim: não, eu conheço um que era meio sozinho. No Novo Testamento. Está pensando em alguém? Quem que era assim, de todos os discípulos, de todas as figuras, personagens que tinha no Novo Testamento, quem que é um que era, ele realmente era, se sobressaía, né? Paulo. Mas você vê como Paulo não podia fazer as coisas sozinho. Em Gálatas fala que quando ele recebeu a revelação de Deus, o que que ele fez? Ele foi consultar com os outros apóstolos para confirmar se o que ele estava recebendo realmente era de Deus ou não. Ele viajava em equipe em todos os momentos. Pedro, 1 Pedro, um dos 12 originais, aquele que recebeu a palavra de Jesus, que sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ele, em 1 Pedro 5, ele fala: eu sou presbítero com vocês. Eu sou um presbítero, um dos presbíteros. Então, em todos os momentos do Novo Testamento, o reino de Deus é Jesus preparando o trono através de um corpo, através de comunhão, através de relacionamento. Não existe mais a figura sozinha, não existe mais aquele que exerce autoridade sozinho. E eu, como não vamos ter tempo de falar muito sobre essas coisas, eu queria indicar. E tem sido uma coisa assim muito boa, porque a gente vê livretos, né? Esse livreto aqui, Governo na Igreja Local, acho que aqui não fala quando foi a primeira publicação, mas esses livretos são todos dos anos 70, alguns dos inícios dos anos 80. A gente lê isso aqui de novo. E a gente sente como isso aqui é atual. Deus não muda, a palavra dele é sempre a mesma. É um livretinho curto, mas é um livro para você, um livreto para você estudar. E aqui ele mostra todos os textos do Novo Testamento, mostrando que não tem a figura do pastor que nós temos hoje na igreja, do pastor individual. Governo, todos os níveis, o governo é plural. A única coisa que as pessoas às vezes usam é as sete igrejas, tinha um anjo da igreja, ah, achamos o pastor, né? Não, não é o pastor, o anjo da igreja não é o pastor. Então, você pode pegar esse livreto, outro livreto também que fala sobre isso é o Ministério do Pastor. Eu queria mostrar aqui. Tem essa aqui, a primeira parte é de Derek Prince. Ele era uma pessoa assim que estudava os assuntos assim de uma forma muito completa, muito profunda na palavra. E ele fala sobre, ele está falando assim no Ministério do Pastor sobre autoridade, submissão. Nós temos que, ele fala o que que é submissão. Submissão não é você obedecer quando você concorda. A submissão só tem sentido, né? Senão, assim, se você só obedece quando você concorda, qual que é a conclusão? Eu não precisava de um líder, né? Não precisava de ninguém, assim, eu só obedeço quando eu concordo, só obedeço quando eu sinto. Não, tem situações que realmente requerem obediência quando você não está sentindo confirmação, né? Mas ele fala que precisa de salvaguardas, precisa de proteções. Porque senão nós vamos ocupar o trono. Então, duas coisas, dois princípios, né? Acho que já foram mencionados aqui, mas dois princípios de liderança nos protegem de exercer autoridade do jeito errado, de nós nos assentarmos no trono de Davi de maneira errada. Uma é a pluralidade, não tem o líder único. E isso é muito importante, isso não é uma coisa fácil, mas eu quero dizer que muitas igrejas têm o pastor principal, né, já está no trono, né? Tem o pastor principal e tem os pastores auxiliares. Então, nós temos governo plural. Isso é governo plural? Não, isso não é governo plural. Isso é um líder de equipe. O líder de equipe, assim, ele chama, é ele que faz a pessoa entrar na equipe, ele que demite da equipe, ele que, assim, enquanto a equipe concorda, eles estão juntos. Se eles discordam, vai embora, vou escolher outra pessoa. Então, isso não é governo plural. Amém? Isso não é governo plural. Então, o que que nos protege de ocupar o lugar de Jesus? Eu estou tentando mostrar que o trono de Davi, como lugar único, já tem dono. Esse lugar é dele. E nós estamos trabalhando para que ele possa voltar e ocupar esse lugar. Amém? Nossa tarefa é essa. Mas nós somos chamados, sim, para sermos preparados e para já estarmos sendo treinados para ocupar o trono junto com Jesus. Esse é o nosso chamado. Como que nós podemos exercer isso sem cair no laço de tentar ser o líder sozinho? Então, é a pluralidade. Tem que ter pluralidade. Isso não é uma coisa fácil. Isso é uma coisa que leva anos para desenvolver um relacionamento para realmente funcionar. Isso não vai acontecer você chegando na sua igreja e falando assim: bom, de hoje em diante, né, nós somos três, nós somos dois, nós somos quatro e tudo vai ser decidido em conjunto. Isso não vai funcionar. Então tem que ter relacionamento. Isso é a igreja. Como que, agora outra, assim, uma outra coisa muito interessante, como que o pastor individual vai produzir, vai gerar, vai discipular pessoas na igreja para funcionar do jeito que Deus quer? Como que Deus quer a igreja? Mutualidade, submetendo uns aos outros, amando uns aos outros, preferindo uns aos outros. E ele está fazendo o quê? Como que eu vou multiplicar, como que eu vou discipular, como é que eu vou projetar para a igreja alguma coisa que eu não estou praticando? Então, liderança individual nunca vai produzir um corpo. Amém? Liderança individual nunca vai produzir um corpo. Então, a primeira salvaguarda é: nós temos que ter liderança plural. E a segunda é que todo líder humano precisa se sujeitar a alguém, né? Como aquele centurião falou com Jesus, quando ele falou: Jesus, basta o senhor dar uma palavra e curar meu servo, o senhor não precisa ir lá. E Jesus falou assim: puxa, que coisa, como é que você descobriu isso? Ele falou assim: é fácil, eu, no exército romano, eu só posso dar ordens porque eu estou sujeito. Então, a sujeição, a submissão é a pluralidade, mas é também, como fala em Coríntios 11, Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher. Não existe uma cadeia de autoridade, então é plural, é mútuo, mas existe, sempre existem pessoas no corpo de Cristo que são mais maduras do que eu. E é isso que nós estamos procurando entender. Como que nós vamos praticar isso sem formar uma instituição com hierarquia, com bispos, com apóstolos, com pais? Vocês já viram que hoje estão esgotando os títulos, né? Né? Vai precisar, assim, tem muitos apóstolos, o apóstolo já não dá. Para o cara que é mais do que os apóstolos, ele tem que ser uma outra coisa, né? Esses dias eu estava recebendo um e-mail de um casal que tem um ministério nos Estados Unidos, e agora, assim, isso aconteceu há pouco tempo, que, assim, eu recebo, geralmente eu nem leio, né? Mas às vezes eu gosto, assim, de ver o que eles estão falando, né? Assim, para saber como é que as coisas estão acontecendo no mundo espiritual. Agora eles são doutor apóstolo. O marido e a mulher, os dois. Doutor apóstolo. Então, assim, nós estamos perdendo, assim, doutor não é suficiente, apóstolo não é suficiente, pai não é suficiente, patriarca não é suficiente. Nós estamos perdendo, nós estamos esgotando as possibilidades de ter títulos maiores. Mas, gente, isso funciona entre a gente. Mas existem diferenças entre pessoas mais novas na fé, líderes mais novos, inexperientes, existe isso. Então nós precisamos descobrir como é que isso funciona. Para eu não ocupar o trono que não é meu, mas exercer autoridade, fazer parte do treinamento, fazer parte daquilo que Deus quer, que Deus não quer pessoas soltas, ovelhas sem pastor, Deus não quer isso. Isso não vai trazer o reino de Deus também. Então, para nós encontrarmos isso, nós precisamos dessas salvaguardas, né? Nós precisamos de pluralidade e nós precisamos saber a quem nós respeitamos, não através de uma ordem, de uma instituição, mas quem que você respeita? Que palavra, que direção? Se for uma pessoa madura, não é uma pessoa que vai tentar dirigir tudo que você faz. Mas como que nós vamos encontrar? Isso tem, isso está disponível, nós precisamos achar isso, né? Então, Derek Prince dá quatro coisas aqui para no Ministério do Pastor, só vou ler aqui para vocês. Assim, eu falei das duas salvaguardas, essas aqui são as salvaguardas que Derek Prince fala. Primeira, todo líder tem que reconhecer e submeter-se às escrituras como autoridade final. Nós precisamos entender que nós não somos donos da verdade e existe uma autoridade, essa é a primeira e principal, existe uma autoridade superior a nós, que não é tradição, que não é pensamento, que não é metodologia, que não é uma estratégia que deu certo em outro lugar. Existe uma autoridade que está sobre nós, que é a autoridade da palavra de Deus. E aí eu lembro de Deuteronômio 17, quando Moisés falou: um dia vocês vão querer um rei para ser como as outras nações. Mas se isso acontecer, e isso vai acontecer, pelo menos que o rei fique o tempo todo fazendo o quê? Lendo e escrevendo. Eu tinha que fazer cópia, que nem menino na escola, sabe? Escreva 10 vezes. Escreva 100 vezes. Escreva a lei. Decore a lei. Sabe um daqueles televangelistas que caiu em escândalo nos Estados Unidos? Ele pregava, ele fazia um monte de coisas, né? Entrou em muita coisa errada e ele chegou a ser preso. Ficou na cadeia. E na cadeia ele tinha muito tempo, que antes ele não tinha tempo, né? Estava pregando muito, não tinha tempo, né? Então na cadeia ele tinha muito tempo. E ele fez isso. Ficou copiando as escrituras, mas não só copiando as escrituras, ele fez uma coisa específica. Ele falou assim: "Eu vou copiar tudo que Jesus falou sobre dinheiro." Boa tarefa, né? Vou escrever tudo que Jesus falou sobre dinheiro. Imagina o que aconteceu com esse homem. E aconteceu mesmo. Ele saiu da cadeia e escreveu um livro dessa grossura assim: "Eu estava errado." Isso é arrependimento, isso é sair do trono. Isso é entender. Então, a maior autoridade sobre nós é a palavra de Deus. A segunda salvaguarda é que o homem deve ser provado em cada área da sua vida antes de receber uma posição de liderança. Não deve, não, uma pessoa não deve ser colocada numa posição de autoridade sem ser provado. Isso é um princípio muito importante. Jesus, ele cumpre, ele vai cumprir o próprio princípio dele. Ele não vai nos colocar no trono junto com Jesus sem nos provar. Irmãos, assim como Israel estragou o plano de Deus, era para ter um rei, mas não do jeito que os homens fizeram. Mas Deus permitiu, por quê? Por que que Deus permitiu tanto tempo Salomão já era suficiente, podia ter encerrado a história, mandado para a Babilônia, vindo Jesus e tal. Não, vai 300 anos de reis de um reino dividido, mostrando como o homem exerce a autoridade de maneira errada. Nós temos um manual completo. Todos os erros que você puder imaginar, todos os erros que nós pudemos cometer já foram cometidos. Como Salomão disse, não tem nada novo. Tudo que você quiser ver e se proteger antes de cair nisso, já tem. Então ele mostrou o que é e ele mostrou na história da igreja. A mesma tristeza que Deus teve quando o povo pediu um rei é a tristeza que Deus tem tido durante toda a história, com papas, pastores, bispos. Todo mundo exercendo a autoridade do jeito errado. A mesma tristeza que Deus falou com Samuel. Pode pôr. Olha como Deus faz. Pode pôr um rei lá, mas fala com eles como é que vai ser o rei. Avise para eles. Mas pode pôr. E Deus tem permitido que a gente coloque durante toda a história. Se você acha que está numa igreja e tem um pastor exercendo a autoridade errada e você começou um outro grupo, cuidado, você vai cometer os mesmos erros. Você vai cometer os mesmos erros. Um homem deve ser provado. Eu fico triste assim. A gente tem que falar como Paulo falou, se Jesus está sendo pregado para contenda ou não, vamos glorificar a Deus. A gente tem que falar isso. Mas não é uma tristeza você ver uma igreja em toda esquina? Não é uma tristeza, porque se fosse assim, todo mundo junto anunciando Jesus, mas é cada um falando mal do outro, cada um assim. Eu prefiro ser um rei no meu trono com meia dúzia de pessoas do que andar junto com outra pessoa. É isso que está acontecendo. Eu prefiro estar sozinho, eu mando sozinho. Irmãos, isso funciona em todos os níveis, isso acontece nas famílias. A ideia é a seguinte: o trono não é meu. O trono é de quem? É do Senhor. Então, pai e mãe, dentro de uma família, o trono não é seu. Os filhos não são seus. As ovelhas não são suas. O trono é do Senhor. Moisés, aquele grande homem de Deus, que ouvia diretamente de Deus, eu ficava impressionado, acho que é Levítico 24. Veio um caso que estava especificado na lei. O cara foi colher lenha no dia de sábado. Ele não precisava perguntar. Está na lei, mate. O que que Moisés fez? Ele foi assim: Deus, o que que o senhor quer falar sobre isso? O trono não é meu. O trono não é meu. Pergunte para Deus. Nós falamos, acho que o ano passado, né, sobre liderança fraca. Se Salomão ficasse como ele falou com Deus, eu sou uma criança, ele não teria caído. Ele não teria caído se nós pudermos. E quem que vai nos ajudar? Quem que vai nos ajudar a não subir no trono? É isso que foi falado, tem que ter companheiros. Não com ciúme, não aquele espírito que o Abinério falou assim: eu não quero que o outro apareça mais do que eu. Tem muita liderança plural que não suporta o outro aparecer mais. Mas se Deus está mandando ele falar, ele tem que aparecer. Mas você tem que ter a ideia assim: o que Deus está falando? O que Deus está dirigindo? O trono é do Senhor. Terceira coisa. Todo líder deve estar em submissão a um grupo de colíderes. Então, o princípio de pluralidade. E letra D, em última análise, Deus é sobre todas as coisas e o constitui como cabeça da igreja. Então, a quarta, assim, que nós temos que reconhecer em todos os momentos a autoridade máxima de Deus sobre nós. E se acontece, o que ele quis dizer com isso é que a promoção ou a demissão vem do Senhor. Tem muitas pessoas que ficam bravas com líderes humanos que talvez façam até por motivação errada. Mas se Deus é o Senhor de sobre todas as coisas, tudo vem dele. E se você foi rejeitado, como Samuel se sentiu rejeitado, isso vem de Deus também. Então, reconhecer que todas as coisas vêm de Deus. Outro livreto, que eu quero só mostrar um parágrafo rapidinho, é o Ministério do Apóstolo, o Haroldo já falou ontem. Esse livreto fala do Ministério Apostólico, mas aqui tem um parágrafo que ele fala o seguinte: o apóstolo nunca realizará tudo sozinho. Os líderes, em qualquer nível que seja, nos lares, nos grupos locais de comunhão, na igreja como todo, sempre devem ser ligados uns aos outros, não apenas obreiros em cooperação com Deus, mas também em cooperação uns com os outros. Então, o princípio que deve ter no nível apostólico, porque tem que ter em todos os níveis. Como é que os apóstolos vão mostrar para os pastores como que se faz para se sujeitar uns aos outros? Se eles não estão praticando, não vai funcionar. Vocês têm que entender que não existe uma passagem de um nível para outro se você não está vivendo aquilo. Então, em todos os níveis, e isso é um grande desafio dentro do lar, porque o lar é o microcosmo, é a célula fundamental de toda a igreja. E Deus colocou o ministério plural no lar também. Amém? Então, em todos os níveis, isso vai funcionar. E um último pensamento é o seguinte: Jesus vai voltar para ocupar o trono. E ele está esperando que todas as coisas sejam postas debaixo dos pés para que ele ocupe esse lugar. E isso faz parte, isso é a nossa tarefa com o Espírito Santo. Nós temos que nos sujeitar a ele, seguir a direção dele para que isso aconteça. E a Bíblia fala em muitos lugares, especialmente nos profetas, a Bíblia mostra que o governo humano, exercendo o trono, ocupando o trono do jeito que o homem queria fazer, levou o povo a ir para o exílio. E Deus, tem muitos textos que Deus fala assim: eu vou julgar a nação toda, mas especialmente os líderes. Eu estou terminando com o um grupo lá em Americana, estou terminando de estudar a vida de Elias. Elias tem um significado especial para nós porque ele é uma das duas testemunhas que a Bíblia fala no livro de Apocalipse. E a última coisa, isso me impressionou, não tinha reparado nisso antes. A última coisa que Elias fez antes de ser arrebatado, a última coisa que ele fez, na verdade, ele fez duas coisas bem semelhantes. Na verdade, Elias, o ministério dele era para anunciar para toda a nação de Israel, mas especialmente para os líderes. Elias trouxe o juízo de Deus, não ele que fez, né, mas ele profetizou o juízo de Deus sobre quatro grandes líderes, três de Israel e um de Judá: Acabe, e você não pode deixar de falar da verdadeira força por trás dele, né? Jezabel, o filho Acasias e o genro Jeorão, que foi rei, filho de Josafá, rei de Judá. A última coisa, ele profetizou sobre Acabe, ele profetizou sobre Jezabel. A última coisa, em 2 Reis 1, é um episódio em que o filho de Acabe já tinha morrido, o filho de Acabe manda, ele caiu, quebrou alguma coisa, ficou doente, caiu do andar superior, e ele manda mensageiros para um Deus fora de Israel, numa das cidades dos filisteus. Assim, vai lá, pergunte para Baal se eu vou sarar ou não. E Deus ficou tão bravo que ele falou com Elias: vai, cerca aqueles mensageiros e dá o recado. Aí tem aquela história que o rei ficou bravo, mandou soldados atrás dele, Elias pediu o fogo do céu para queimar. Mas o rei Acasias morreu pela palavra de Deus através de Elias. E lá no livro de Crônicas, que não conta mais nada da vida de Elias, Elias manda uma carta para Jeorão, que é genro de Acabe, que tinha feito coisas terríveis, e falou assim: você vai morrer de um jeito terrível. Então, o que eu quero dizer? Só sintetizando. As duas testemunhas, acho que todo mundo conhece a passagem, em Apocalipse 11, tem três lugares na Bíblia que fala que Elias virá antes da segunda vinda. Três lugares: Malaquias 4, Mateus 17 e Apocalipse 11. Três testemunhas, três confirmações de que Elias virá antes do grande e terrível dia do Senhor. Em Apocalipse 11, o que eles fazem lá, você associa com Moisés e com Elias. Moisés foi o homem que Deus usou para trazer juízo sobre um rei de uma nação que não era do povo de Deus, Faraó do Egito. Não foi? Deus mandou Moisés, ele falou juízo e ele morreu, filho dos primogênitos e tudo. Então, Moisés é um homem que trouxe juízo sobre um soberano do mundo secular. Mas Elias foi um homem que trabalhou com o povo de Deus. O reino dividido no tempo de Elias, para mim, representa o seguinte: Jerusalém, eles fizeram muita coisa errada também, mas Jerusalém, pelo menos, eles tinham um modelo certo. Eles estavam em Jerusalém, eles tinham um templo, eles eram descendentes de Davi, eles estavam mais próximos. Mesmo quando eles pecavam, eles estavam mais próximos do modelo verdadeiro. Mas Jeroboão começou uma religião paralela, ele começou um sistema religioso parecido com o verdadeiro, mas diferente. Israel não foi considerado, não, agora Israel não é mais o meu povo. Deus sempre falava: meu povo de Israel. Oséias, profetas falavam com Israel: é meu povo, meu povo. Mas a liderança era uma liderança que estava levando o povo para fora. Jeroboão fez Israel pecar, levou Israel para fora, porque ele estava ocupando um trono do jeito errado. Então, o que que eu quero dizer com isso? Antes da volta de Jesus, antes da volta de Jesus, quando Jesus voltar, ele vai julgar as nações, ele vai julgar quem está fora, mas a Bíblia fala que a parte do juízo na casa de Deus, ele vai ter resolvido antes. Ele vai resolver esse problema antes. Elias é o homem que traz o juízo de Deus sobre Acabe, sobre Jezabel, sobre Acasias, sobre Jeorão. Ele é o homem de Deus que traz juízo para os líderes que estão ocupando o trono do jeito errado. Então, gente, é melhor a gente sair do trono antes que isso aconteça. Era isso. Deus nos ajude. Nós temos sentido que é uma hora séria, é uma hora grave. Não é hora de criticar os outros. É uma hora da gente ver como é que nós estamos ocupando o trono. Deus vai julgar, você pode ver isso em muitos, muitos lugares nos profetas. Antes que ele estabeleça o seu trono em Jerusalém, sobre toda a terra, ele vai levar o povo. Ezequiel fala de levar para o deserto. Ele vai julgar Jerusalém. Ele vai deixar só um remanescente. Vai ter juízo sério dentro da casa de Deus. Deus nos ajude.